Legal, Felipe, mas eu vi que na sua carteira lá, que você. Eu falei muito mais agora de equity, de empresas, mas eu vi que você tem ali 50% em bonds.
Sim.
E você tinha essa dúvida aí do que é bond. Você tem realmente 50% em dívida, né?
Sim. E aí minha pergunta era, vamos supor, eu diversifiquei em 50-50, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que, que são os bonds mesmo, né, comparado ao equity, se um é melhor ou é pior, ou se, de novo, voltando àquela questão de estratégia, eu olho para o lado da corrida e sei, isso aqui é melhor porque vai me dar um resultado assim, ou porque eu vou tomar um risco. E aí eu não sei, o que, que é melhor, e no teu ponto de vista, se essa divisão 50-50 é correto, ou se é melhor mais para um ou mais para outro. Eu queria saber um pouco mais aí
É,
do teu
Felipe,
parecer.
vou te responder como assim, eu sempre respondo às pessoas assim, em vez de falar para você o que é ideal, é te explicar mais ou menos como isso funciona, que aí você vai saber exatamente como que você está
Até para
administrando.
analisar isso futuramente, né? Ou conversar com.
Exatamente, lá com o seu assessor lá de investimentos,
Sim.
né? Que ele é suíço mesmo, né?
Isso.
Ele é lá na Suíça.
Não é isso.
Então, quando eu vi lá, você mostrou equity e bonds, né? Assim, no nosso linguajar aqui no Brasil, é ações e renda fixa, renda variável e renda fixa. Equity vem de participação lá do patrimônio líquido. E bonds é dívida. É porque nos Estados Unidos chama de bonds. Aí tem os bonds corporativos, que é crédito privado, né? E tem os bonds, que pode ser inclusive os títulos do Tesouro Americano ou do país lá que está
Treasuries, né?
investindo, que aí são dívida pública. Então, na realidade, eu sempre explico assim: você tem um dinheiro no bolso, né? Sei lá. Está lá com 1 milhão de reais. Aí você fala assim: bom, agora eu preciso fazer esse dinheiro render. Eu tenho duas opções. Se eu fosse dividir só em duas, né, como é a sua carteira que está calibrada, eu tenho duas opções. Eu posso emprestar esse 1 milhão para alguém, ou eu posso pegar esse 1 milhão e comprar partes de sociedade nas empresas aqui. Qual que é a diferença? Risco, né? Ser sócio é muito mais arriscado do que ser credor. Porque o credor, a menos que haja inadimplência, você tem um contrato de empréstimo lá. Quando você compra, o investidor não vê nada disso, tá? Mas o que está por trás disso é exatamente isso, como se você estivesse emprestando dinheiro para alguém. Porque quando você compra um título, já aquele título é como se fosse o contrato. Comprou uma debênture, é um contrato de dívida lá que a empresa tem com você. Comprou um título do Tesouro, é um contrato de dívida que o Estado tem com você. Então, você toma a decisão de ser credor. Por que que tem um risco menor? Porque é um contrato. Desconsiderando que as pessoas, as empresas vão ficar inadimplente, você tem um fluxo estável de pagamentos, né?
Sim.
Prestei esse 1 milhão e ele vai me pagar 100 de 10 mil. Então, a menos que ele fique inadimplente, você tem aquele fluxo garantido. E quando você vai comprar parte de empresa, sociedade de empresa, você não tem um fluxo garantido. Você tem uma promessa, né? Você está comprando porque você acha que aquela
Aquela
empresa
especulação, né?
vai dar mais lucro, tal, então ela vai distribuir mais dividendos. Só que você não tem nada assinado, a empresa não assina nada. Falou, Felipe,
Só é baseado no resultado dela,
todo
né?
mês aqui eu vou mandar 10 mil para você, que é o que o contrato lá do credor está te prometendo. Então, aqui eu tenho uma expectativa, mas não tenho nada,
Sólido, né?
nenhum contrato aqui que obrigue a empresa. A empresa só vai distribuir para mim se ela der lucro. Então, você tem um risco, se ela não der lucro, ela não vai distribuir. Ou se ela der um lucro muito menor, você vai receber muito pouco. Então, por isso que ele tem um risco maior e ele oferecer um retorno maior. Então, isso é risco, né? Quando você calibrou sua carteira, seu gestor lá do seu patrimônio falou assim: ó, vamos deixar, Felipe, 50% do seu patrimônio aqui em renda fixa, correndo um risco, aí a gente tem que olhar por dentro, mais baixo do que 50% que eu vou colocar aqui em ações, né? Então, teoricamente é isso. Mas quando você entra na classe de ativo, aí você tem que olhar no detalhe. Então, sua primeira decisão é: quero ser sócio ou quero ser credor de alguém? Quero ser credor, compro dívida. Quero ser sócio,
Perfeito.
compro participações em empresas. E aqui, dentro dessas classes, é aquilo que eu expliquei mais já um pouquinho das ações, né? Que aí você tem que olhar as empresas. A empresa tem mais risco, a empresa tem menos risco. Assim como títulos de dívida. Comprou um título do Tesouro, que a gente chama ativo de risco, porque o Estado não vai te dar o cano. A lógica que eu sempre explico aqui é porque não tem porquê, né? Ele imprime dinheiro. Né? Imagine, se tivesse uma máquina de imprimir dinheiro no seu quarto, você não ia ficar devendo ninguém, né? Você ia pagar
Tem
todo
como
mundo.
te enganar ainda.
Então, por isso que é considerado livre de risco. Mas aí, que é o de menor risco da economia. Mas o seu gestor para falar. Imagine que ele está comprando títulos do Tesouro aqui brasileiro. Ele fala: bom, mas taxa Selic 2%, é muito pouco aqui, é livre de risco, mas é muito pouco. Quero correr um pouquinho de risco, eu quero ganhar mais do que esses 2%. Ou então vamos comprar debênture, que é dívida de empresa. E aí dentro das debêntures, aí tem a classificação de risco das empresas,
De cada uma aí, né?
de cada uma, AAA, que é as agências de classificação de risco que fazem esse trabalho, né? A Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. Então eles olham, falam: ó, essa empresa, risco baixo, sei lá, está olhando lá a Microsoft, AAA, ou seja, o risco de você tomar um cano da Microsoft é muito baixo. Então, vai te dar um retorno um pouco menor, mas melhor do que o do título do Tesouro, mas tem um pequeno risco, mas é pouco provável que ele te dê o cano. E aí, vai indo, pode chegar naquela empresa pequenininha, opa, essa empresa é, sei lá, triple C, já tem um risco um pouquinho maior. Por que que eu compraria uma dívida dessa empresa? Porque ela dá um retorno maior. Ela tem um risco maior, para ela captar esse dinheiro, ela te oferece um pouquinho mais. Então, se a Microsoft ofereceu 5% ao ano, essa empresa, para captar, concorda que ela tem que oferecer mais?
Sim.
Senão ninguém vai comprar o título dela. Então, ela fala, ó, Felipe, minha debênture aqui é 10% ao ano. É o dobro da Microsoft. Você, opa, isso rende bem mais. Tá, mas é porque tem um risco maior.
Tem um risco muito maior. Né?
Então, quando você olha essas classes de ativos, você olha isso, né? Cheguei no ponto de decisão, quero ser credor ou quero ser sócio?
São dois cenários completamente diferentes.
Quero ser credor, olha o risco das empresas para quem você está emprestando dinheiro, ou o Estado, né?
Perfeito.
Quero ser sócio, olha o risco das empresas que você está comprando sociedade, né? Participação.
Show.
Beleza?
É isso aí.
Felipe, vamos passar para as perguntas? Vamos. Parece que o pessoal passou bastante pergunta.
Vamos dar uma olhada aí o que eles mandaram.
Bom, Felipe, eu posso sugerir uma pergunta aqui, não?
Manda lá.
Eu vou aproveitar, né, a sua presença aqui da celebridade para direcionar as perguntas que foram feitas para você, tá?
Vamos lá.
Hoje eu sou só o operador da mesa aqui.
Tá ótimo.
Então aqui tem uma pergunta aqui da Marisa Silva. Olá, quanto custa para um menino ou menina, né, que quer ser piloto? Felipe, sou sua fã.
Obrigado, Marisa. Boa pergunta. Bom, hoje assim, eu vejo, né, um piloto hoje que quer piloto, pilota, quer começar uma carreira no kart. Eu acho que a palavra que melhor define esse início é você ter consciência desse investimento inicial. Primeiro porque o automobilismo é um esporte caro, né? Desde o seu equipamento, vamos dar o kart como exemplo, você comprar um kart, né? Você tem que ter uma equipe que vai dar todo esse serviço do kart estar sempre bem conservado, em bons estados, né? Ter uma revisão de peça. Você vai querer competir, vai querer treinar. Então, tudo isso são custos. Né? Então, eu acho que você ter consciência desse gasto inicial e saber planejar esse início no kart, como é que eu posso dizer? Ele tem que ter uma consciência muito fiel da família também, saber enquanto, né, você está disposto a investir nesse começo. E disso você consegue... Dali, então, surgindo resultados em treinos, corridas, que vem a questão de patrocinadores, ou às vezes você tem algum amigo da família que tem alguma empresa e ele pode contribuir. O trabalho do piloto com essa empresa já pode começar desde cedo, até então, né, um piloto saber honrar um patrocinador, ter um retorno de mídia. Então, tudo isso já é uma fase inicial. Porém, são valores mais baixos, né? Mas eu acho que a consciência, tanto do piloto quanto familiar, em saber investir nesse processo inicial é importantíssimo, né? Para a gente não se iludir e saber a hora que, opa, meu limite era esse, né? Aqui é o máximo que eu posso conseguir. Porque no final ninguém quer ficar endividado ou se frustrar porque a gente não conseguiu cumprir um sonho. É impossível? Não. O kart é o berço aí do automobilismo. E dali, então, as coisas só vão ficando mais caras. Né? Esse funil ele vai ficando cada vez, né, menor, são menos pilotos que conseguem quebrar essa linha entre ser só um piloto e virar um piloto profissional. Conseguir viver do automobilismo, ter uma renda. Então, hoje, por exemplo, uma temporada no kart, você pode gastar de 100 mil a 300 mil reais, né? Dependendo de quantos campeonatos você vai fazer, quantos treinos... Então, de novo, nada diferente do que um planejamento e consciência nesses primeiros passos.
Como tudo, né, Felipe? Tudo na vida tem um funil. Talvez o funil do automobilismo seja bem mais apertado, né?
Bem apertado.
E a gente imaginar quantos... O Brasil é um berço de pilotos.
Demais.
Pilotos,
mas são pouquíssimos que chegam lá.
Você imaginar quantos pilotos de kart tem no Brasil ou de outras categorias e quantos conseguem chegar à Fórmula 1. Você...
E toda a categoria...
Cabe no dedo da mão, não cabe, Felipe?
Não,
é muito pouco, né?
Eu penso assim, eu acho que talvez jogar na seleção brasileira, você está fazendo uma comparação, né? Para você chegar lá, quantos outros jogadores também, né, não tem que passar nessa peneira aí? E de piloto não é diferente, né? Para você conseguir chegar à Fórmula 1, passar por todas essas categorias e, né, toda categoria que você vai passando, são despesas mais altas, são categorias mais caras, são... Né? E daí também tem o investimento pessoal, né? Como atleta, você tem que cuidar do seu condicionamento físico, nutricional, recuperação, fisioterapia, tudo isso faz parte do pacote, né? Não adianta eu pensar, eu quero ser o melhor piloto, mas eu não faço nada, eu fico o dia inteiro em casa, só sento no carro e guio, isso não vai te levar a lugar nenhum. Né? E a mesma coisa desse compromisso inicial no kart. É importantíssimo ter um pé no chão e saber, seja a família, seja os amigos que estão dando essa oportunidade para um devido piloto ou pilota, e daí então tomar, né, essas decisões, né, de como levar essa carreira adiante.
Legal, Felipe. Bom, Marisa, acho que o Felipe respondeu, né? Assim, como tudo na vida e todos os esportes, você necessita uma dedicação e investimento, né?
Sim.
E o automobilismo realmente é um esporte que demanda um financiamento aí muito forte. É um pouquinho mais caro do que outros esportes, né? Mas nada impede que, se a pessoa desejar aquilo, for um sonho, tiver talento, e como você disse, se planejar direitinho, no início sempre tem que ter o apoio da família, né? Depois, amigos, mas quando você profissionaliza tem que ter empresas, né, te apoiando. Então, por aí, Marisa. Mas nunca deixe o seu sonho.
Sonho vivo, tendo, né, dedicação, esperança, boa vontade. Eu acho que são alimentos aí fundamentais para qualquer piloto que queira começar uma carreira hoje. Saber se dedicar, ter disciplina. E sonhar é bom demais. Como eu sonhei um dia, nunca imaginei que ia chegar à Fórmula 1 e pude realizar esse sonho. Mas, de novo, sou muito grato pela minha família, pelos esses amigos, que no começo é o que você falou, Cobori, é uma coisa bem caseira, uma coisa de família, ajudar amigos ou empresas ligadas à família e dali, né, dar início a esse sonho.
Até fazendo um paralelo, Felipe, eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições e, inclusive, eu dei uma palestra lá no Google Campus, né, para as startups, como que os investidores avaliam e fazem uma precificação do preço daquela empresa, né? Está iniciando. E naquela fonte de financiamento, né, sempre a primeira, inclusive nas startups, a gente põe que é o family and friends. Sempre a família e os amigos no start inicial que dá aquele apoio. Que põe um dinheirinho ali, faz aquela empresa nascer, aquela ideia começar a virar realidade. E depois, family and friends, tem que ter aí investidores mais capacitados, de bolso maior,
exatamente,
né? Exatamente. Dinheiro para continuar a carreira daquela empresa.
O automobilismo é isso. Sem um investimento inicial, sem um planejamento, você não tem, né? Você tem que ter esse início vem muito assim, bem caseiro, né? Como você falou, family and friends, e dali em diante os resultados vão surgindo, né? Vencendo campeonatos, sendo um bom piloto, é um bom investimento para aquela empresa, né? Você já cria um vínculo. Eu acho muito bacana, né? Tem casos, né, de patrocinadores que pegam pilotos no início da carreira, como foi o caso do Hamilton, por exemplo, a ligação com a Mercedes, desde a época do kart. E eles apostaram nele e ele foi subindo toda a categoria, foi vencendo, teve essa conexão com a marca e hoje é um piloto aí multicampeão da Fórmula 1, fazendo história.
Você quer escolher uma, Felipe?
Vamos puxar uma aqui, ó. Felipe Ferreira, o jogo interno da mentalidade é importante para o investidor, tanto quanto para o piloto? E aí, Cobori?
Pergunta boa, hein?
Essa é boa, hein?
É mais ou menos o que a gente conversou aqui, né, Felipe?
No início, né?
A mentalidade que ele está falando é a convicção e a racionalidade, exatamente, que você tem para calibrar aí com a emoção, né? Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver.
Tem tudo, sim, a ver com aquele início de conversa que a gente teve aqui.
Exatamente. Na realidade, o piloto como investidor, né, ele tem que saber o horizonte de prazo que ele tem que atingir o objetivo dele, né? No caso, o piloto é a temporada toda, e às vezes até mais, né? Você quer ganhar uma categoria, como foi você, né? Você ganhou a BMW, mas seu objetivo não era aquele, né? Você queria continuar ascendendo até
uma coisa maior,
chegar,
né,
naquele sonho que todo mundo, e graças a Deus você chegou, que é a Fórmula 1. Mas a sua temporada, para atingir esse objetivo, não era só a BMW.
Exato.
Né?
E como uma corrida qualquer, às vezes, se você estiver largando em primeiro ou segundo, é uma estratégia. Se você está largando em décimo, opa, o cenário já é outro. Se você não fizer nada diferente largando em décimo, você não vai sair dali. Concorda?
Exatamente.
Então, às vezes, tem que ter uma estratégia mais ousada, ou pensando a longo prazo, pô, eu vou economizar meu pneu para chegar no final da corrida e eu vou conseguir, né, aproveitar tudo isso que eu preservei e ter um resultado diferente no final. Então, acho que vai bem do papo aí que a gente teve no início.
Exatamente. E o investidor é a mesma coisa, né? Ele tem um horizonte de prazo lá para o seu investimento. não faz sentido, né, dar uma dor de barriga amanhã na bolsa e o cara começar a fazer as coisas que ele não planejou, né?
Lado emocional, o cara fica louco, né?
Exatamente. Na corrida, que sei eu lá, faço? O cara que tá lá, não, eu tô, meu objetivo é chegar em terceiro e tal, e por algum motivo ali no meio da corrida, opa, dá pra eu ganhar, né? Do nada o cara põe isso na cabeça e sai costurando.
Fazendo a loucura.
Né? Fazendo a loucura e acaba quebrando o carro e ficando pelo caminho, né? Vamos escolher outro aqui, Felipe?
Vai lá.
O André Costa. O que as empresas brasileiras precisam para que possam investir melhor em nossos atletas?
Olha, eu acho que as empresas brasileiras podiam não. Eu acho que a gente, né, o atleta hoje depende dessas empresas brasileiras, né? Se a gente não consegue traçar um sonho, uma carreira sem ter o apoio, justamente aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que essa imagem, né, de você ter um piloto profissional, ou seja, um atleta profissional representando Brasil afora e traçando uma imagem, traçando uma conexão com o público. Eu acho que isso não tem coisa mais gratificante, né, para uma empresa. Você investir desde o início. Posso dar um exemplo? Eu vejo assim, me espelhei até como um cara como o Guga, né, que teve ali patrocinadores que acreditaram nele no início da carreira e puff, o cara deslanchou e virou um campeão. Eu acho que isso não tem história mais legal. Né? E você cria um vínculo com todo esse pessoal, sejam fãs, sejam seguidores desse atleta. E sem contar que todo o esporte, eu acho que o automobilismo em si, ele oferece também um networking muito bacana, né? Para empresas, para investidores, porque ali você está falando com pessoas, seja um chefe de equipe, o cara tem um outro negócio, seja uma empresa vinculada, você não sabe, é uma peça, seja peça de carro. Então, isso cria um network gigantesco. Seja para uma empresa privada, uma corporativa, a gente, né, eu já vi de tudo no meio do automobilismo, mas sem as empresas brasileiras, a gente não consegue dar um passo a mais, a gente não consegue almejar um futuro realmente profissional. Né? Então, eu vejo demais a necessidade, seja de ter uma, como você falou, quando você deu o exemplo do, quando você foi presidente do,
vice-presidente da Confederação,
da Confederação de Golfe, você tinha ali, né, sei lá, 5, 10 atletas que tinham potencial de chegar, né, a um nível profissional, é ali que as empresas têm que ser parceiro. Né? Esse momento é crucial na carreira de um piloto, atleta, enfim. Você poder dar esse próximo passo e dali, então, a tua preocupação como atleta é isso. É botar o resultado, trazer o resultado, em vez do cara ficar aqui, poxa, mas não tenho dinheiro para treinar, não tenho dinheiro para fazer isso. Né? É muito difícil, é muito delicado. Mas não é impossível. E eu acho que a gente aí tem tantas empresas com potencial que podem, né, investir ali em um atleta, dois atletas de um meio, que seria fantástico.
É, na realidade é assim, o que eu vejo no Brasil, e eu senti isso na parte da Confederação Brasileira de Golfe, é que o Brasil, a gente ainda está muito preso em um esporte só, né? A gente, só o futebol que é o canaliza futebol. Os recursos.
Exato.
Né? E aí, mas também tem outro lado, né, que é o... Eu até brinquei, acho que uma vez que eu fui numa comissão do Senado explicar isso aí, era o Tostines. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Porque as empresas também não conseguem enxergar o retorno daquele patrocínio, porque aqueles esportes, tirando o futebol, não tem muita visibilidade, não tem muito retorno. Então, ele acaba sempre caindo no futebol, se ele quer aquilo lá. Só que, por outro lado, os esportes, para ter visibilidade, precisa de investimento, né? Então, você vê países aí muito mais profissionais nisso. Então, deveria ter muito mais investimentos em todos os outros esportes. Né? No Brasil, sei lá, por que não passa a categoria que você está correndo agora? Né? Por que o Brasil também não desenvolve alguma... O Brasil é um dos berços aí dos bons pilotos, né, de automobilismo. A gente só tem, sei lá, Stock Car e Rallys, né, que tem aqui. Por que não faz uma categoria parecida, né, com essas categorias de entrada aí, depois que o cara sai do kart? Mas aí, novamente, depende de dinheiro, financiamento privado, né?
Não dá pra gente querer ter um novo Ayrton Senna, um Nelson Piquet, um Emerson Fittipaldi, sem a gente investir na base. Né? E a base é o quê? A gente dá oportunidade para essa molecada que tá começando, ou ter campeonatos de base bem estruturados, ter categorias de bases bem formuladas, bem apresentadas, para o menino poder traçar um... Né, pô, sair do kart, agora eu vou andar o quê? Fórmula 3? E aí, tem alguma ajuda nisso? né? Seja governo, seja empresas particulares, enfim.
Esse passo inicial, Felipe, parece que a gente é competente nisso, né? Porque o Brasil forma bons pilotos justamente porque parece que o kart é bem mais organizado. Não,
o kart sempre foi muito forte no Brasil. Muito forte, extremamente forte. E o piloto sai dali praticamente pronto já para fazer essa transição. Né? E a quantidade de pilotos de kart todo ano é sempre um número... Né? Então, a quantidade de pilotos aí competindo é sempre alta. Então, o Brasil está sempre produzindo talento. Não estou falando que eu tenho condições de estar na Fórmula 1. Tem vários outros pilotos aí que teriam condições de estar lá também. E o mínimo que precisasse é uma empresa que acreditasse e que fala, eu quero ter meu nome alinhado a esse piloto, quero ser parceiro. E não é à toa que hoje a gente está sem piloto na Fórmula 1. Eu não vejo o interesse do próprio país em manter essa tradição. Mas, ao mesmo tempo, a gente está querendo ter um novo Ayrton Senna, um novo Piquet, novo, enfim... Tipo, mas e aí, o que a gente está fazendo para isso acontecer?
Exatamente. Não tem nenhum tipo de planejamento.
Não,
né?
Tem um planejamento. E a gente não pode só culpar as empresas. A mídia está ajudando isso também? Né? As emissoras? Né? Quem mais está ajudando esse propósito? Né? Eu acho que uma coisa só acontece quando tem várias pessoas querendo chegar naquele ponto. Não só um cara levantar a mão e falar, não, mas a gente só tem piloto ruim. Negativo, cara. Piloto bom você tem um monte. Mas condições de chegarem lá são poucos. Né? E o efeito que a gente está tendo é não ter. Eu fui o último piloto a entrar na Fórmula 1. Né? O Massa também, logo ali, né, aposentou a carreira dele também. Teve uma carreira fantástica na Fórmula 1, Felipe. Mas eu vejo esse buraco. O nosso país tem uma história fantástica no automobilismo, tem uma história super legal na Fórmula 1, de toda passagem, de pioneiros, pilotos que tiveram ali no início da categoria. E agora tem um buraco que justamente não preencheu pela essa falta de investimento, de dar continuidade na carreira de pilotos que tinham aí progressão, tinham projeção e potencial, mas sem o investimento tiveram que mudar essa trajetória.
É isso aí, Felipe. Bom, espero que eu tenha algum grande investidor, empresário, escutando o nosso podcast aqui.
Opa.
Resolva aí investir aí nos atletas brasileiros, né?
Exatamente.
Felipe, eu vou, assim, quase todas as perguntas que eu vi aqui, a gente cobriu no podcast, né?
Ótimo.
Eu vou pegar só essa última, mas eu vou fazer uma ligação com uma coisa que eu sei que você conhece bem também. Ele, na verdade, deve ser Matheus Pinheiro.
Uhum.
Ele pergunta aqui a mudança de tendência dos esportes tradicionais para o meio eletrônico e esportes. Ele deve estar falando de videogame, né?
Isso.
Tem uma tendência, mas eu queria aproveitar que você respondesse com agora a Fórmula E, né? Os carros ali elétricos.
Então, para o Matheus, né? Pinheiro,
isso,
né?
Isso, Matheus.
Bom, o que eu vejo essa transição? Que eu acho... Eu acho que abriu um novo leque aí, uma nova janela do automobilismo, que é o automobilismo virtual, né? As categorias de esportes. Hoje em dia, você comprar um equipamento, né, de videogame, de você ter ali todo o equipamento, o setup de um bom computador, uma boa tela, um bom simulador. Esse mundo cresceu tanto que hoje você tem campeonatos profissionais, com premiação, né, seja... premiações em dinheiro, sejam premiações, o cara que ganhar um campeonato ali de uma corrida virtual, ele tem a chance de testar um carro de corrida. Eu achei super legal, né, de ter acompanhado esse crescimento. O simulador sempre foi uma ferramenta nossa de piloto. Acho que desde que eu comecei minha carreira, né, surgiu dos videogames, aí passou o simulador que a gente se prepara para todo final de semana de corrida. Você replica ali, né, toda a ação do carro. Praticamente é um pré-evento que você já, né, se prepara como um treino. E isso foi traduzido, né, no meio de esportes, que hoje são as corridas virtuais, e esse mundo está bombando. Custa menos, porque você compra um equipamento, está dentro de casa. Eu acho que várias montadoras e empresas viram isso como oportunidade também de trazer o pessoal jovem que almejam estar ligados ao automobilismo, ou que querem ser profissionais um dia. Eu acho que o acesso é muito legal. Né? É um acesso, né? O custo-benefício de você poder estar vinculado a uma corrida virtual hoje é muito mais fácil. Você comprar um carro de corrida, não, quero ser piloto, então acaba que custa menos e você pode ter ali uma projeção futura de tirar aquilo como uma carreira. Né? E como você falou da Fórmula E, Cobori, hoje os carros elétricos já não é uma novidade, a gente sabe disso. E a Fórmula E é um segmento aí que tem muito a crescer nos próximos anos. É um segmento líder elétrico, né? Inovador. Também eu acho que todo ano esses carros só vão evoluir, vão ficar mais rápidos.
Você correu uma
corrida? Eu fiz 3 provas da Fórmula E, mas a equipe não era muito boa, então não tive nenhum resultado assim, expressivo, e não quis perder o foco que eu estava no campeonato americano, então não quis abrir mão daquilo. Mas eu acho que, assim, do que eu vi a Fórmula E esse ano, para daqui 5 anos, eu acho que vai crescer bastante. É um meio...
Os carros têm evoluído, Felipe? Porque a impressão que eu tenho, eu vi lá no início, né? É que aqui o carro não tem arrancada, o carro é meio...
Já melhorou bastante.
Já melhorou bastante.
Do primeiro ano da categoria para cá, antes eles tinham 2 carros, toda a prova. Então eles tinham que parar no box, trocar de carro, porque a bateria acabava, tinham que subir em outro carro e terminar a corrida num segundo carro. Hoje não, hoje os carros já têm mais potência, a bateria dura a prova inteira. A competição tá muito focada ali na questão de gerenciamento de bateria, né? Porque se você anda muito rápido, você consome a bateria, você não termina a corrida. Esse é o lance da Fórmula E, né? Então, você tem ali diferentes montadoras que fazem, cada um tem o seu motor elétrico.
O segredo, então, é economizar energia.
Total. Essa categoria, o cara tem que ser inteligente, saber administrar o ritmo e a bateria.
Legal. Bom, Felipe, a gente acabou aqui ficando bastante tempo, né?
Bom demais. Antes de eu esquecer, Cobora, eu queria aqui te dar um presente, que é um par de luvas que eu corri em Le Mans em 2018. Vou mostrar para vocês aqui na câmera.
Legal.
E Le Mans, para quem não conhece, é uma das provas mais famosas do automobilismo, de endurance.
Vários filmes, né?
Vários filmes. Para quem assistiu Ford versus Ferrari, é um filmaço. E ali explica bem esse automobilismo raiz, né? Que antigamente era normal os pilotos correrem de Fórmula 1, de Le Mans, Daytona. Era muito comum o piloto correr de tudo, né? Mas dali que veio a história mesmo, raiz do automobilismo. Então, quem tiver uma chance aí de assistir o filme. E aqui fica meu presente para você.
Legal,
ter participado,
Felipe,
aí do podcast.
Felipe, bom,
obrigado
pelo presente e participar do podcast. Foi um prazer meu, né, te receber aqui e a gente conseguir conhecer mais, né, da sua história, dos detalhes e também fazer essa analogia, né, com os investimentos, que eu acho que tem tudo a ver. Né? E eu, para te retribuir, o meu presente é mais singelo, é o meu livro, né? Mas acho que ele pode te ajudar aí nos seus investimentos.
Eu tenho muito a aprender aí ainda dos investimentos.
Esse é o livro Análise Fundamentalista. Como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações. Na realidade, você vai aprender aqui a precificar uma empresa, tá, Felipe? E ele está escrito aí numa linguagem
legal,
mais simples também. Espero que você goste.
Show.
E os cursos, né? Eu tenho os cursos.
Obrigadão.
Vou te dar os acessos aí. Tem um que é o comportamento dos mercados. Ele é mais completo, é como se fosse um MBA enxuto, sabe? Só, digamos assim, aquele que você vai, faz um MBA e fala assim, mas o que, que serve aqui para mim no dia a dia, nos investimentos, né? É como se você pudesse ter essa opção, porque eu era professor de MBA, então, e eu dei, né, aula de todas as disciplinas do MBA de Finanças do IBMEC, e eu acabei fazendo um material enxuto ali com realmente, na prática, ali no dia a dia, o que interessa. Esse é o primeiro curso que eu lancei, chama Comportamento dos Mercados. Eu lancei um só sobre ações, que é um investidor de alta performance, que esse é só ensina a investir em ações, e inclusive valuation, né? E o último, eu lancei um mais rápido aí, que eu entreguei ao vivo, que é o Imersão em Fundos de Investimentos, que é aprender mais ou menos o que a gente fez aqui, né? O cara entrar no fundo, ver que ativo que tem, por que que tem aquilo, por que que o gestor comprou, por que não comprou. E o último agora é o Segredo da Independência. É um bem completão também, assim.
Né?
Não é tão, assim, uma carga tão teórica como tem no comportamento dos mercados, mas tem bastante teoria também, mas explicada de forma didática.
Vamos começar. Quando é que eu começo aí?
Agora. Manda um e-mail aí que eu te passo a ser.
Fechado.
Legal,
cara,
Felipe.
Eu gosto de sair da minha zona de conforto. Eu gosto de estar aprendendo outros assuntos. E é sempre um desafio, né? E para a cabeça estar aprendendo, eu acho isso aí, ter esse equilíbrio, né? Sai um pouco também da vida só de corrida e aprende outros assuntos aí que futuramente é importantíssimo.
Legal. Bom, Felipe, mais uma vez, muito obrigado.
Valeu
pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, né? Você chegou. O Felipe, pessoal, quem não sabe como ele corre nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, né? Mas sempre nessa época, né, Felipe, você vem passear, ver seus pais, sua família e pescar, né? Que é A coisa que te relaxa, né?
Esse é um bom hobby.
Então, muito obrigado novamente pelo seu tempo aqui, pela visita.
Show aí. Obrigado pela aula de hoje.
Que isso. Nós tivemos uma aula de automobilismo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Podem fazer os seus comentários para quem estiver vendo o podcast aí no YouTube. Eu acho que nas plataformas de podcast, para quem estiver só escutando áudio, dá também para fazer os comentários em alguma das plataformas. E agradeço aí a paciência de todos. A gente aproveitou o máximo, Felipe, aqui. Ficou um podcast bem, bem grande, né? Talvez a gente coloque até em duas partes. E para quem quiser agora participar, né, dos outros podcasts, é só mandar uma pergunta via áudio ou texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio.
Valeu.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.